A ausência de uma estratégia comum entre as forças políticas na oposição, bem como as intrigas no seu seio, alegadamente fomentadas pelo MPLA, constituem um iceberg para os partidos da oposição em Angola firmarem-se como alternativa ao poder. Ndonda Zinga, porta-voz da FNLA, Frente Nacional para a Libertação de Angola, valoriza o desempenho da oposição política, mas salienta que se precisa o essencial, uma plataforma de concertação permanente que deve existir entre os partidos para enfrentar o gigante chamado MPLA.
Falta algo de essencial, que é um processo de concertação permanente que deva existir entre os partidos políticos da oposição para enfrentar esse gigante, o elefante chamado MPLA, que agigantou-se muito desde 1975. Para enfrentá-lo conforme está enraizado, a oposição precisa de ser coesa. Precisa de ter uma plataforma de concertação permanente para gizar determinadas estratégias no sentido de se preparar convenientemente para, em 2017, ou mesmo antes de 2017, vincarem a realização das eleições autárquicas para, efetivamente, terem um bom controle das autarquias.
Portanto, o que é que falta para haver esta unidade entre os partidos da oposição?
Bom, é uma questão de iniciativa. Conforme sabe, a FNLA, neste preciso momento, tem apenas 2 deputados. As pessoas confundem a representatividade da FNLA no Parlamento com o seu papel ou a sua grandeza. Esse é o problema. A exiguidade de número de deputados da FNLA faz com que as pessoas não pensem que a FNLA seja um grande partido. Aliás, que já teve o papel hegemónico durante a luta de libertação nacional.
O partido no poder, segundo a oposição política angolana, tem posto a sua mão invisível nos dissabores internos de muitas forças políticas da oposição. A UNITA, segundo Adalberto da Costa Júnior, deputado pela bancada parlamentar do Galo Negro, tem tomado várias iniciativas que visam a unidade e a definição de estratégias comuns para a alternância política da liderança da governação do país.
Tem sido aquele que tem muitas vezes tomado esta iniciativa que cita. Nós, por inúmeras vezes, juntamos e sentamos os partidos, não apenas da oposição. Tivemos iniciativas dirigidas aos partidos todos no âmbito do país. Tivemos também iniciativas no âmbito dos partidos da oposição dentro de uma estratégia de alternância. Não existe democracia sem alternância, meu amigo. E o nosso país tarda a abraçar esta realidade, que é uma componente democrática da pluralidade, e, portanto, os partidos, todos eles, para além dos seus interesses específicos, devem ter a capacidade de identificar uma complementaridade, um elemento comum, e Angola hoje precisa que haja uma alternância política na liderança da governação. Portanto, isto agora depende da capacidade que as lideranças de cada partido possam ter, porque de facto também temos esse problema. Nós temos tido fragilidades em partidos que, por exemplo, são comprados pelo regime. O regime que usa o erário público para subverter mentes com muita regularidade, que nos aborda e que nós temos que saber resistir e denunciar estas realidades. Mas esta dimensão está a atingir fortemente a sociedade. Esta prática de corrupção, meu amigo, não tenho a ética suficiente para não vir a público fazer estas acusações. Fiz o alerta, mas é simples. O senhor tem partidos da oposição que votam com o governo em matéria que agride, efetivamente, a boa governação. Portanto, não é difícil constatar estas realidades. Não têm, efetivamente, a defesa de um projeto próprio alternativo. Mas assumem-se como partidos de oposição. Nós tivemos na legislatura anterior o caso mais engraçado, e este eu vou apontá-lo, da Nova Democracia, que se assumia como um partido de oposição, mas que votava permanentemente com o Partido Regime, com todas as consequências que isto tem. Portanto, enfim, maus exemplos para o caminho de democratização que nós pretendemos fazer.
O deputado da UNITA aponta ainda como exemplo de iniciativas do seu partido o novo contrato social apresentado recentemente ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos, durante a audiência que manteve com o líder do Galo Negro, Isaías Samakuva.
Portanto, a UNITA tem feito iniciativa vária, tem procurado diálogo, uma coisa extremamente positiva. Olha, o recente encontro do Presidente da República com o Presidente da UNITA não acontecia há muitos anos, sendo as duas figuras máximas em termos de chefia dos partidos, maioritários, diria assim, com maior representatividade no país, eles não falavam há muito tempo. Isto era, de facto, um mau, muito mau indicador. É bom que esse diálogo não se interrompa, que prossiga, porque temos muitos desafios. Olha, o mais grave elemento que eu vejo de acontecer nos últimos tempos são os assassinatos políticos. Nós temos vindo a acompanhar com muita apreensão crimes dirigidos. A UNITA, há menos de um mês e meio, foi sepultar vários dirigentes que foram assassinados por estarem a desenvolver a atividade política do seu partido. Ocorreu isso também em Luanda, não só nas províncias, fora da capital, também em Luanda. E o grave destas matérias é que não são só os crimes, é que são crimes que não são investigados. E, portanto, eu com isto estou também a alertar o Poder Judicial, que nos está a ouvir, espero eu. Nós temos crimes cometidos há um ano atrás, por exemplo, no Capuaco, que não mereceram qualquer ação da Procuradoria, nenhuma investigação da Judiciária, nenhuma preocupação de quem tutela a vida dos cidadãos. Isto é, de facto, um exemplo muito perigoso e uma chamada de atenção enorme que fazemos daqui à sociedade, às instituições e à inexistência da independência dos poderes.
O vice-presidente da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação e Litoral, Manuel Fernandes, pensa que o problema da oposição angolana não consiste na falta de coesão, mas sim na pobreza extrema que torna os militantes de algumas forças políticas vulneráveis a aliciamentos. Para o político, estratégias do género, supostamente gizadas pelo MPLA, dão a imagem de uma oposição política fragilizada, contrariamente àquilo que corresponde à realidade.
Bom, eu não diria falta de unidade. O grande problema que temos, e devemos aqui falar com toda a abertura possível, é de que a pobreza extrema que de facto nós vivemos faz com que muitos dos nossos compatriotas sejam vulneráveis, não é verdade, a aliciamentos de toda a espécie. Porque, por exemplo, militantes de partido político, que é o nosso caso, né, que é o nosso antigo companheiro secretário provincial de Luanda, e porque até antecipou-se na medida em que a sua exoneração já tinha sido aprovada em Conselho Presidencial, mas ele demitiu-se também, porque ainda não tinha sido formalizado oficialmente. Nesse preciso momento, sabemos que está a andar, tem viaturas dadas pelo regime, não é verdade? E dinheiros que, nesse momento, ele está aí a fazer com o objetivo apenas de detratar a casa. É este tipo de ações que, de facto, o regime faz, mas é um jogo muito baixo.
Joaquim Nafoia, secretário nacional para a informação do Partido de Renovação Social, PRS, ressalta igualmente o alegado aproveitamento político do MPLA da pobreza material da oposição, aliada ao oportunismo de muitos políticos.
Também há fugas que são incentivadas pelo próprio regime. Como as pessoas são pobres, pobres materialmente e pobres do ponto de vista intelectual, o regime também, às vezes, aproveita a fraqueza dessas pessoas e corrompe essas pessoas. E essas pessoas saem para fazer escândalo. Veja o que o mais velho Jorge Valentim fez esta semana. O mais velho Jorge Valentim anda arrependido com a sua saída na UNITA, com a sua expulsão na UNITA. E ele carrega um ódio fora de série, de bajulação em bajulação. Um mais velho com aquela idade. Esta semana insurgiu-se contra o partido pelo qual militou, que é a UNITA. Insurgiu-se também contra o PRS e fez uma declaração praticamente descontextualizada. Nos partidos políticos, pela experiência que eu tenho, existem muitos oportunistas, mesmo na oposição, onde eu faço parte. Há partidos em que alguns oportunistas só aparecem não para trabalhar para o bem do povo, mas para o seu umbigo. E quando há eleições, os problemas partem mais na composição das listas. Quando estamos nas vésperas das eleições, aparecem muitos bajuladores, muitos intriguistas, pressionam os líderes, as listas são feitas em função disto. Prontos. Agora, pessoas de forma honesta para trabalhar para o bem do país, é difícil. Às vezes, nós, nos partidos políticos, não fizemos isto.
A FNLA pensa que a oposição, enquanto alternativa para a governação do país, precisa saber contornar o jogo estratégico do partido governante.
Porque se fizermos o jogo do partido no poder, a oposição vai continuar fragilizada. Primeiro, intrapartidária, no seio dos partidos, divisões. deserções, problemas, graves crises insanáveis e, por outro lado, no quadro da própria oposição, falta de um entrosamento seguro, falta de uma concertação que possa permitir que trabalhem em conjunto, que descubram os problemas em conjunto, que façam um trabalho que vai permitir que em 2017 apareçam nas eleições, embora em listas diferentes, mas muito fortes, a permitir que essas listas façam entrar muitos deputados na Assembleia Nacional e contornam a situação, mesmo que o MPLA ganhe as eleições. Tenha aí atenção, e isso gaeta. Porque a nossa Constituição, conforme está, o MPLA, mesmo com 10% de voto, pode ganhar as eleições e os 90% serem divididos pela oposição. Um exemplo concreto que estou a dar. Obrigando o MPLA a consensos, o país é que vai ganhar. Porque com consensos o país ganha. Então a oposição deve pensar nisso, não ganhar. O cargo de presidente da República, que implica ser o cabeça de lista do partido que ganhar as eleições, mas pelo menos equilibrar o parlamento ou desequilibrá-lo, tendo a maioria para impor, para fazer passar boas leis e obrigar o Executivo a governar conforme a maioria.
A vaidade política de algumas formações partidárias tem sido obstáculo à criação de uma plataforma política que trabalhe em comum para se encontrar uma alternativa para o país. Joaquim Nafaia, secretário nacional para a Informação do PRS, pensa que falta nos partidos da oposição mais inteligência para um trabalho em conjunto que visa a unidade e a criatividade no sentido de forçar o partido governante a fazer melhor.
Tem havido alguma vaidade?
Vaidade da parte de quem? Da oposição?
Da parte de alguns partidos mesmo, porque conseguiram assento a mais, assado, cozido, que, e isso não significa nada, portanto.
O que é que se baseia para fazer esta afirmação sobre vaidade de alguns partidos?
Veja que em vez de nos unirmos, em vez de criarmos uma plataforma para trabalharmos juntos, recentemente nós, PRS, fomos maltratados por um líder de um determinado partido que devia estar ao nosso lado para trabalharmos em conjunto, mas envaideceu-se com alguns deputados que conseguiu.
Está a falar da Casa Sé.
Bom, eu não gostaria de citar nomes. Parece que ganhou o poder. Ah, se ganhasse o poder, talvez eu aceitaria isto. Mas com meia dúzia de deputados, já acha que deve destratar os outros partidos. Quer dizer, parece-me que nós próprios, do ponto de vista intelectual, somos muito ingênuos. Então, como é que um partido na oposição vai maltratar os outros só porque tem meia dúzia de deputados? Portanto, e acho que essa inteligência, essa capacidade que está a nos faltar, de trabalharmos em conjunto, de nos unirmos, de sermos mais criativos, de pressionarmos mais o próprio regime, porque quando o regime nos vê divididos, quando nos criticamos nós próprios, isso é fazer o jogo do próprio regime. E não vamos a lado nenhum. A oposição, se não faz mais, não é só porque o próprio regime não o deixa fazer, mas é porque nós próprios também, dentro dos partidos políticos, não temos sido inteligentes. Isto por um. Por outro, também o próprio cidadão não ajuda. Nós aqui temos partidos sérios. Temos partidos como o PRS, como a UNITA, só para citar esses dois, como o Bloco Democrático, por exemplo, como o PDP-ANA. São partidos muito sérios. Agora, o que o cidadão deve fazer para ajudar que haja mudança no país, em vez de estarmos só a criticar por criticar, não é militar por militar. Para militar num determinado partido político, é preciso também determinar qual é a ideologia desse partido, qual é o programa de governo desse partido, que políticas esse partido tem. Agora, às vezes o cidadão deixa-se levar por alguma charlatanice de alguns líderes e muitos não passam de prostitutas políticos. Andam a pulular de partido em partido, passa ali, passa ali, passa ali. Quando há eleições, hoje está no MPLA, amanhã está na matriz X, amanhã, depois da manhã está na matriz B. São partidos que nós temos. Muitos dos partidos que se diz ali da oposição, os seus líderes fazem isso. São autênticos prostitutas políticos. Só por questão de oportunismo quando há eleições, porque todos querem entrar só na Assembleia Nacional, para terem benesse, não para trabalhar para o desenvolvimento do país. Acha que vamos ter uma oposição credível, uma oposição que pode proporcionar mudança, quando esses mesmos partidos acham que devem destratar os outros. Portanto,
o porta-voz da FNLAI é igualmente a favor de uma maior inteligência da oposição para gerir os seus problemas, preservando a contenção na linguagem. A oposição não deve levar a vida a distrair-se com ataques entre si, porque quem ganha com isto é o partido no poder, assegurou Ndondazinga.
Olha, nós, a oposição, temos que ter a capacidade de gerir os problemas. Nós até reagimos quando, concretamente, o presidente Abel Chivukuvu fez aquele ataque aos outros partidos, no caso concreto a FNLAI e o PRS, que é regionalista, a FNLAI que deixou o seu lugar por perder, portanto, a capacidade política. Portanto, não, já não tem discurso, não tem visão política, não tem visão de governar. Na ótica da Casa C, nós respondemos concretamente, aconselhamos o presidente Abel ter em conta o que ele aprendeu no presidente Dr. Savimbi, que foi uma das peças fundamentais da FNLA, portanto, da UPA e FNLA depois. E eles aprenderam muito bem e sabem qual é o papel da FNLA, historicamente, falando em termos de programas para este país. FNLA já foi governo de Angola.
O discurso de Abel Chivukuvu não tem razão de ser.
Não tem razão de ser, porque os programas da FNLA são melhorados, são, como posso dizer, atualizados. Esses mesmos programas que são atualizados de acordo com o contexto atual. Portanto, uma Casa CE que não apresentou um projeto de sociedade nas eleições de 2012, simplesmente compromissos, como é que vai dizer, falar que a FNLA não tem um projeto de governação, se a FNLA tem um projeto de sociedade? É por aí. Então a Casa CE deve estruturar um projeto de sociedade. Aparecerão com compromissos, 20 compromissos, creio que são esses, para os eleitores. E nesse sentido, o que deve haver é contenção na linguagem, no seio da oposição. A oposição não pode passar a vida a distrair-se com ataques entre si, porque quem ganha com isso é o partido no poder.
A Casa CE tem uma visão diferente sobre o Estado e o papel desempenhado pelas forças oposicionistas ao governo em Angola. Para Manuel Fernandes, as ações positivas da oposição têm sido ofuscadas, sobretudo pela imprensa. Trata-se, segundo o político e deputado à Assembleia Nacional, de uma estratégia da comunicação social estatal para detratar a imagem da oposição política angolana.
Por exemplo, por que razão é que se dá destaque na comunicação social a deserção de um militante de um partido político, na verdade, dá-se destaque em larga escala nos órgãos de comunicação social diante de uma atividade, na verdade, da liderança deste partido, cuja matéria em causa é de interesse nacional. Mas não se dá o destaque como se dá, talvez, da deserção de um militante de um certo partido político. No entanto, o que é que vimos aqui? É uma postura no sentido de poder-se detratar a imagem da própria oposição, fazendo passar a mensagem de que os partidos não fazem nada, os partidos estão fragilizados, os militantes estão a desistir. Infelizmente, esse é o tipo de comunicação social que temos.
Ao olhar para o futuro político do país no que toca às eleições autárquicas e às eleições gerais de 2017, a Casa CE entende que se precisa desenvolver uma unidade de ações de toda a oposição para se reduzir à alegada máquina de fraude dos processos eleitorais.
Nós entendemos que a unidade da oposição para trabalharmos para processos eleitorais transparentes é necessária. Ou seja, tem que haver, de facto, uma unidade de ação de toda a oposição no sentido de podermos diminuir a máquina da fraude, na verdade, dos processos eleitorais. Se nós continuarmos desunidos, é claro que vai-se criar mais ou menos vantagens ao partido que organiza, na verdade, as próprias eleições. Toda uma máquina tendente a inverter a vontade popular diante dos resultados eleitorais pode ser feita, pode ser maquinada, se é que a oposição não estiver unida. Outros pressupostos podem, de facto, serem cansados na base desta mesma unidade.
A Frente Nacional para a Libertação de Angola, olhando para o futuro, é a favor da realização de um estudo profundo para estancar as alegadas fraudes eleitorais. Para o porta-voz da FNLA, Ndondazinga, apesar das boas iniciativas da oposição, a maioria do MPLA não permite a sua valorização no Parlamento.
Como vê, a oposição têm boas ideias, têm boas iniciativas, mas elas não passam no Parlamento. Porque o MPLA, com esta maioria esmagadora, asfixia tudo e todos. E automaticamente não permite de maneira nenhuma, no quadro dos consensos que deveriam existir no país, aceitar determinadas ideias da oposição. Para o MPLA, é só as ideias do MPLA que valem. As ideias da oposição não valem.
Pelo andar da carruagem e pela acomodação da oposição política com 45 deputados na Assembleia Nacional, o secretário nacional para a Informação de PRS, com olhos postos no futuro, mostra-se cético. Joaquim Nafoia entende que a existência de partidos políticos satélites pode dificultar o trabalho da oposição.
O MPLA trabalha dia e noite. E nós não, às vezes, nos acomodamos.
Ora, desta forma vai ser muito, muito difícil.
A oposição se acomodou muito com 45 lugares que tem na Assembleia Nacional. Muitos pensam que já ganharam o poder. Não. Os 45 lugares na Assembleia Nacional acomodam alguns do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. 45 lugares da oposição no seu todo não resolvem o problema do povo. Portanto, eu acho que se não trabalharmos, se não nos engajarmos, vai ser muito difícil desalojar o MPLA no poder.
Joaquim Nafoia, secretário nacional para a Informação do Partido da Renovação Social. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.